vinho saudável. Isso é hormônio. É uma família na mesa que sirva Mauricéia. Mauricéia é muito mais frango. A fisiocarpe da doutora Alexandra Cavalcante, doutor João Ricardo de Santana, o mesmo prédio onde funciona o consultório odontológico do doutor João Batista de Santana. Boa noite a todos, boa noite a todos. Boa noite, vereador Zé Luiz, lá de Lagoa do Carro. Boa noite, Haroldo, da Lira Laser. Atenção, o Natal vai ser diferenciado, porque Manuel Isidoro, aqui em Carpina, vai sortear a mobília completa de uma casa para você. Nós vamos começar com essa campanha, acho que semana que vem, já no programa Francisco Júnior e no programa Ponto a Ponto. Vamos apresentar essa festa bonita, Francisco Júnior e eu, na Praça Central. A urna grande vai ser instalada lá e você vai escrever. Tem que ser o pessoal de Carpina. 8h51. Recebendo já conosco aqui, registrar a presença do meu amigo Jair, lá de Feira Nova também, aqui dando a honra a gente aqui chegar aqui no programa Ponto a Ponto. Prefeito, o bate-papo estava bom aqui, já tem muitas anotações, e agora ao lado do deputado Ricardo Teobaldo. O que é que o senhor tem mais anotado aí para a gente conversar?
Tranquilo, Pedro. Quero dar uma boa noite aqui ao nosso deputado Ricardo Teobaldo, ao nosso amigo Deodato, né, que está nos acompanhando, nosso amigo Jairo, aqui da cidade vizinha de Feira Nova, meu amigo Moacir. Moacir, eu estava sentindo falta da gente bater aquele papo gostoso lá no seu programa. Mas Moacir alegou já que perdeu o celular com o número, a agenda, com tudo, mas agora já está com a
agenda. Perdeu foi aí. Tudo, foi você. Foi.
Na próxima semana a gente está lá, se Deus quiser. Não é? Então o objetivo nessa semana, Peruca, junto com o vereador Paulo Feliciano, Lucas da Camboa, a vereadora Betânia, que já apresentou o voto dela favorável a todo esse projeto que a gente vem discutindo lá no município de Lagoa de Itaenga, junto com a Câmara de Vereadores, era justamente fazer um apelo aos vereadores para que eles se juntem lá como um todo e dê um parecer favorável a esse projeto tão importante, né? Que tem o empenho do nosso deputado Ricardo Teobaldo, do nosso senador, hoje ministro da República, Armando Monteiro, e diversos outros deputados que estão apoiando, como José Augusto Maia, o deputado Jarba Vasconcelos, Raul Henri, que foi um encontro que eu tive aqui com o empresário Jorge Calvocante de Petribu, e o deputado Jarba Vasconcelos fez esse gesto através do grupo Petribu para o município de Lagoa de Itaenga, né? A gente já tem uma certa amizade, que meu pai já foi prefeito do município de Lagoa de Itaenga na época pelo MDB, né? Nem PMDB era ainda, e participou, Dorani Sampaio visitou muito Lagoa de Itaenga. Então, essas pessoas já conhecem o trabalho do ex-prefeito Sebastião Menino, do trabalho da Martina, e fez esse gesto, né, positivo para o município de Lagoa de Itaenga. Então, o que está se discutindo justamente é isso. Mas eu tenho certeza absoluta, com a inteligência que os nobres vereadores do município de Lagoa de Itaenga têm, ele não vai deixar passar essa oportunidade que nós estamos vivenciando hoje. Que eu sempre falo, deputado, hoje a gente vê a escassez de recursos no cenário econômico a nível nacional. Agora, a vantagem de Lagoa de Itaenga hoje é o seguinte: quando a gente está num momento de crise econômica, os municípios passam por essa crise também, os estados, e levam, caro companheiro Jairo, a deixar o município inadimplente. Agora, não é o caso de Lagoa de Itaenga. Lagoa de Itaenga hoje está um município rigorosamente em dia, na questão previdenciária, todas as certidões, e está fazendo parte daquele quantitativo mínimo que está regularizado hoje a nível nacional. Fizeram um levantamento e hoje só 30% do município brasileiro eles estão aptos a receber recurso, a conveniar com a União e com os estados. E Lagoa de Itaenga está dentro desse patamar dos 30%. É por isso que hoje a gente está recebendo essas emendas parlamentares através do esforço do nobre deputado Ricardo Teobaldo, que está articulando, me apresentando no cenário aí da bancada federal do estado de Pernambuco, para que Lagoa de Itaenga venha a se desenvolver cada vez mais. Agora, para isso, precisamos do apoio total do Legislativo local, né, da Câmara de Vereadores, porque precisamos suplementar o orçamento do município agora de 2015, para viabilizar justamente esses contratos que vão viabilizar o repasse das verbas para o município, contratos com o Ministério, contrato com a Caixa Econômica Federal. Então, é em cima disso que a gente vem trabalhando. Não é uma questão simplesmente de beneficiar a pessoa do prefeito ou vereador, não. É beneficiar a Lagoa de Itanga como um todo. Se esse repasse não for feito esse ano, esse contrato não for feito, vai prejudicar diversas localidades que estão precisando de calçamento, está precisando de UBS, está precisando da reforma da praça, está precisando da construção de um prédio do CAPS. Para vocês terem ideia, lá em Lagoa de Itanga a gente tem esse CAPS. É uma unidade que trata pacientes com deficiência mental. A gente tem recebido uma boa demanda do município de Feira Nova, Glória do Buitá, Xande Alegria, que hoje estão se tratando lá dentro do município de Lagoa de Itanga. E através do nosso deputado federal, Ricardo Teobaldo, ele teve a ótica de enxergar isso, que hoje nós funcionamos lá com prédio alugado. Agora, tudo isso para acontecer, o Poder Legislativo tem que estar junto, viabilizar, para que a gente consiga edificar toda essa estrutura que vem sendo apresentada, e o deputado Ricardo Teobaldo vai fazer uma explanação, o esforço que ele está tendo junto com a Prefeitura Municipal de Lagoa de Itanga, o prefeito e todos os comandados lá na esfera administrativa e os parceiros aqui que estão conosco, o vereador Paulo Lucas, Betânia, nosso amigo Mil Caboclo, que tem sempre trabalhado lá junto conosco dentro do município. Então a história é essa, não estamos aqui para separar grupo, não estamos aqui para defender cor de bandeira, não. Estamos aqui para defender uma única coisa, é o bem-estar social da municipalidade e do povo itanguense.
Boa noite, deputado Ricardo Teobaldo, um prazer mais uma vez em recebê-lo aqui do Ponto a Ponto. Não é fácil ter agenda aí uma noite, uma hora como essa aqui, chegar com o deputado federal Ricardo Teobaldo. Não é porque não quer, que sempre atendeu. Quando a gente liga para ele, sempre de Brasília, atende de pronto. Quando não pode, retorna. Mas está ao vivo aqui, tem que estar agendado, antecipado. Digo isso por quê? Pela importância de Ricardo Teobaldo hoje no cenário nacional político. É um dos homens mais importantes da política de Pernambuco em nível nacional hoje. E a gente fica muito feliz em recebê-lo aqui e a gente falar aqui em nível nacional da situação da política, dos bastidores da política em nível de Brasil. Boa noite, deputado Ricardo.
Boa noite. Boa noite, Peruquinha. Eu quero primeiro dizer da minha satisfação de estar aqui. Você é meu amigo de longa data.
De
muito tempo.
De muito.
Quando eu comecei, eu acho que a ser candidato, perdi a eleição, depois fui deputado estadual, depois prefeito e agora eu estou lá em Brasília como deputado federal. Então eu tenho com você uma grata e satisfação muito grande estar aqui. Cumprimentar aí os companheiros da Nova Carpina FM, parabenizar pelo programa idealizado aqui, realizado por você, o Ponto a Ponto. Cumprimentar aqui os companheiros, os vereadores Lucas da Gamboa, cumprimentar o nosso amigo Manuel Mariano, cumprimentar aí o companheiro Jairo, ex-prefeito de Feira Nova, cumprimentar, mandar um abraço à vereadora Betânia, cumprimentar o Bill Caboclo, o Paulo vereador, cumprimentar aqui ainda os companheiros que aqui estão comigo, o companheiro Ded, o nosso amigo Tiago, mandar um abraço aí a todos os companheiros que estão sintonizados aqui nesse momento, no programa Ponto a Ponto. Eu quero, Peruquinha, primeiro agradecer o convite para estar aqui. Eu sempre estou à disposição sua e da imprensa, seja daqui de Carpina, de Limoeiro, de qualquer imprensa, seja de Pernambuco ou de onde for. Ainda ontem eu falava no Jornal de São Paulo sobre essa questão que você fala da questão do orçamento. Então, uma confusão muito grande lá em Brasília. Mas eu queria voltar aqui para para a região nossa, para aqui, para o município vizinho aqui de Lagoa de Taema, o companheiro Lamartine acabou de fazer aí as considerações. Primeiro eu quero dizer o seguinte, é muito difícil o município hoje estar adimplente, como disse Lamartine, o prefeito. Do município de Pernambuco, a grande maioria, eu não diria de Pernambuco, do Brasil, mas sobretudo do Nordeste, porque a maior dificuldade elas estão no Nordeste. O município do Nordeste, eles sobrevivem sobretudo de FPM. A receita que mais pesa no município chama-se FPM. Município do Sul, municípios industrializados, eles têm receita própria, eles têm um ICMS grande, arrecadam IPTU, tem uma fonte de renda que o município do Nordeste, da sua grande maioria, não tem. Portanto, a gente chega no município de Lagoa de Itaengo, município que tem uma demanda muito grande, um município que tem muitas dificuldades. O prefeito Lamartine vem fazendo um grande esforço, um esforço sobrenatural para conseguir recursos para o município. E eu posso atestar isso da seguinte forma. Essa semana passada, essa semana que terminou, foi a semana, Pedro, que um dos prefeitos do Brasil, eles foram a Brasília buscar emendas. São os recursos que os deputados destinam para o seu município. E o que é que acontece? Eu não recebi menos nessa semana passada e na outra. Eu lhe digo com toda franqueza, eu não recebi menos de 60, 70 prefeitos de Pernambuco no meu gabinete em Brasília. Era prefeito entrando, prefeito saindo, prefeito me ligando, eu atendendo o prefeito na comissão de orçamento, eu atendendo o prefeito no corredor, andando, correndo e atendendo os prefeitos. Não deixei de atender nenhum. Não pude botar recurso em todos, porque o que eu posso botar, eu tenho o compromisso de botar, sobretudo no município do qual eu atuo politicamente. E botei emendas em municípios, inclusive, que eu atuo, mas que não tenho prefeitura. Por exemplo, lá em Orobó, eu botei uma emenda para Orobó, uma emenda para a saúde. Jairo Gonzaga me pediu para botar uma emenda para Feira Nova. E nós estamos botando a emenda para Feira Nova. E o povo de Feira Nova que está nos ouvindo. A pedido de Jairo Gonzaga, de Danilson. Por quê? Porque independentemente de se o prefeito é Danilson ou não é Jairo, Feira Nova precisa do recurso. Então, onde eu atuei politicamente, coloquei emenda para Lagoa do Carro, coloquei emenda para Buenos Aires, coloquei emenda para Lagoa de Itaenga, coloquei para Limoeiro, enfim, coloquei emenda para diversos municípios. E o que é que acontece com isso? Ora, muito difícil é arrumar emenda. Emenda significa recurso. O prefeito Lamartine, numa articulação muito competente, inclusive, ele conseguiu se articular com o Jorge Pitrebull, conseguiu emenda de Jabo Vasconcelos, do ex-senador, ex-governador, deputado federal. Ele conseguiu emendas com Raul Henrique, numa articulação também com Jorge Pitrebull. Nós conseguimos emenda com Armando Monteiro, ministro. Eu coloquei emenda lá. Então, Lagoa de Itaenga conseguiu aí juntar aí uma série de emendas e de recursos que totalizam 5 milhões de reais, mais de 5 milhões. É muito dinheiro na crise que nós estamos, no momento de dificuldade que nós estamos para um município como Lagoa de Itaenga. E eu quero dizer a todos os companheiros que estão me ouvindo, eu quero inclusive chamar a atenção disso, sobretudo para a população de Lagoa de Itaenga. Quem faz política não pode fazer política com mirquinhês, apequenando a política, deixando a política diminuída. Eu vou citar um fato aqui, para quem agora, que é importante que todos que estão me ouvindo possam escutar com atenção o que eu vou dizer. O governador de Pernambuco hoje é Paulo Câmara, não é isso?
Isso.
Se dependesse de mim, do meu voto, do meu apoio, do meu esforço, Paulo Câmara não seria governador de Pernambuco. O governador de Pernambuco seria Armando Monteiro, porque eu votei em Armando, eu fiz a campanha para Armando, eu lutei por Armando e trabalhei para Armando se eleger governador. Porém, Pernambuco elegeu Paulo Câmara. Não foi o meu voto que elegeu, mas os pernambucanos elegeram. Uma vez Paulo Câmara eleito governador, não cabe a mim questionar a eleição, e muito menos trabalhar contra Paulo Câmara, porque se eu fizer isso, eu estou trabalhando contra Pernambuco. Eu não posso, não faço, porque eu não faço uma política pequena. Eu vejo outras pessoas aí torcendo para que Pernambuco dê errado, que Paulo Câmara tenha dificuldades para governar. Se Paulo Câmara deu errado para Pernambuco, deu errado para mim e para os pernambucanos todos. Você veja o que eu vou lhe dizer agora. Essa semana que termina, precisamente quarta-feira, eu estava em Brasília, na comissão de orçamento, fazendo o relatório da LDO e conversei com o governador Paulo Câmara por telefone. Conversei às 9 da manhã. Depois voltei a falar com o governador à tarde. E depois à noite, no final da noite, com 7 horas da noite. Sabe por quê? Porque eu tive a oportunidade de fazer com que uma emenda de bancada, fosse impositiva para os estados. Passou na minha mão. Essa articulação foi feita entre eu e o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, numa conversa com o ministro Joaquim Levy. O governador falou comigo e disse: deputado, tem duas obras importantes em Pernambuco, que são duas obras de barragens. Essas obras custam aí 150, 160 milhões. A gente precisa fazer com que essas obras possam acontecer. O estado não tem dinheiro para tocar essas obras. E vocês vejam como é que as coisas são. Eu conversei com o governador, nós reunimos a bancada, eu modifiquei o texto da LDO, abrindo espaço para essa emenda de Pernambuco. Conseguimos botar a emenda como impositiva, conseguimos aprovar. Falei hoje à tarde, hoje a secretária do governador me ligou. Deputado, o governador está indo a Brasília terça-feira, e nessa próxima terça eu vou com o governador Paulo Câmara ao ministro Nelson Barbosa, numa audiência com o governador, desdobrando para uma audiência com o ministro da Integração Nacional. E eu digo isso com muita tranquilidade para que Pernambuco todo possa ouvir, porque eu não estou fazendo nada escondido. O que eu estou fazendo é trabalhar para ajudar Pernambuco, porque eu fui eleito pelos pernambucanos para isso. Então, se eu posso ajudar o estado, por que é que eu vou travar as coisas? E se Pernambuco pode ter o dinheiro que vai melhorar a vida de milhares de pessoas, de vários pernambucanos, eu vou trabalhar contra isso? Eu vou bloquear recurso em Brasília para que esse recurso, em vez de vir para Pernambuco, vá para outro estado? Eu tenho que trabalhar para vir para Pernambuco. Nós temos que trabalhar para ajudar o povo. E na hora da eleição não significa dizer que eu vou votar em Paulo Câmara. Eu tenho lado, eu tenho posição. Eu sou a posição em Pernambuco ao governo que está aí. Tem muita coisa errada? Tem, mas não vou contribuir para piorar. Eu não vou trabalhar para piorar. Eu não vou trabalhar contra Paulo Câmara, nem contra os pernambucanos, não. Eu vou exercer o meu mandato prestando conta aos pernambucanos. E eu quero trazer isso para a Lagoa de Itaenga. O vereador que atrapalhar uma ação dessa, o vereador que tentar prejudicar o município, barrando as emendas, sabe para que é isso? Isso é com fim diretamente eleitoral, porque a eleição é para o ano, atrapalha Lamartine, puder o dinheiro não chegar, para a obra não acontecer. Quem é que vai perder com isso? É Lamartine? Não. Lamartine tem a feira dele, tem do que viver, é um cara que é estabelecido e bem de vida. Quem vai pagar é o povo pobre, que precisa do CAPS, que precisa do posto de saúde, que precisa das obras, que essas obras possam chegar ao município. Então, a gente não pode aceitar essa política pequena, Lamartine. A gente tem que reagir a isso e convidar o povo de Lagoa Itaenga a participar disso. A população tem que saber disso. Como é que, com uma dificuldade como nós estamos vivenciando hoje, falta recurso para o município, falta dinheiro no país, a crise é muito grande. O cara consegue buscar os recursos, buscar as emendas, e por conta de política, o vereador que vota contra, Lamartine, a gente tem que mandar fazer um cartaz bem grande com a foto dele e botar o carro de som na rua e vir para a rádio e dizer: o vereador votou contra a Lagoa Itaenga, não aprovou o projeto para prejudicar o povo. A gente tem que ir para a rua dizer, sabe para quê? Para o povo derrotar ele. Ele derrota o município e o povo vai derrotar na eleição, porque não tem espaço dessa política pequena. Essa política pequena tem que acabar. Tem que pegar essas pessoas que fazem a política dessa forma e o povo tem que derrotar essas pessoas. Eu, por exemplo, não vou citar nome, mas na bancada de Pernambuco, quando eu conversei com o governador Paulo Câmara, quando eu falei com ele, quando eu fui movimentar a emenda de bancada, teve deputado que reagiu. Eu digo: meu amigo, não faça isso não, porque se Pernambuco souber disso, você vai se acabar. Não faça, porque você não se elege, porque o povo não aceita isso. Eu estou trabalhando lá. Terça-feira eu vou com o governador Paulo Câmara. Vou com ele ao ministro. E vou muito satisfeito. Por quê? Porque eu estou trabalhando a favor de Pernambuco. Ele tem um lado dele, eu tenho o meu. Mas isso não impede que a gente possa se juntar para trabalhar a favor das pessoas. Essa é a nova política. Essa é a política que pode mudar esse país. E que essa é a política que o povo quer que faça. Não é essa política que a gente vê na televisão hoje. Não é essa política que está aí. Não é essa política que querem fazer lá em Lagoa do Taenga. Agora a gente tem que reagir, Lamartine, de forma a confrontar as pessoas que agirem desse jeito. Eu não acredito que os vereadores vão derrotar isso. Mas se eles derrotarem, não tem outra saída. Carro de som na rua, manda fazer um lambe-lambe grande com as fotos dele e bota: esse votou contra você. Esse derrotou Lagoa do Taenga. Esse tirou a possibilidade de Lagoa do Taenga receber os recursos das emendas que foram colocadas para lá. Nós estamos colocando um recurso agora para construir o CAPS. Essas pessoas vão derrotar para não construir o CAPS lá, para que o dinheiro não chegue, para que as obras não aconteçam. Essas pessoas estão procurando fazer uma política pequena para tentar derrotar Lamartine, para tentar, visando a eleição de prefeito no próximo ano, prejudicar ele. Vão prejudicar as pessoas. E nós vamos reagir a esse tipo de ação e de atitude. E o vereador que fizer isso pode ter cuidado, porque ele pode terminar o mandato dele e não se reeleger. Porque o povo não vai aceitar isso. É preciso explicar, levar para a rua e fazer uma campanha muito forte contra essas pessoas que agirem dessa forma. Eu não aprendi a fazer política assim. Eu, quando entrei na política lá em Limoeiro, por exemplo, eu chegava naquela época me elegendo prefeito. Eu era deputado estadual de primeiro mandato, Peruquinha, naquela época. E eu chegava num evento, os prefeitos naquela época não deixavam sequer citar meu nome, porque eu era da oposição. Mas eu era deputado da cidade. Quando eu me elegi prefeito, eu mandei citar uma vez o nome dos vereadores que eram da oposição. Cito o nome deles. Eles são vereadores. O povo sabe em quem vota. Não adianta fazer essa política, porque ela não dá certo. Se desse certo, eu não estava aqui, porque eu fiz o inverso e deu certo. O povo quer saber de trabalho. O povo quer as pessoas que falam aquilo que pensam e que falam com sinceridade e com transparência. As pessoas que possam fazer uma política diferente e uma política nova. É isso que Pernambuco precisa e o Brasil precisa.
Esse é o deputado federal Ricardo Teobaldo, registrar a presença aqui do meu amigo Tiago Cavalcante, prefeito da cidade de Limoeiro. Seu tio aqui, ex-prefeito também da cidade de Limoeiro.
Pai, Zé Arthur.
Pai. Aliás, pai, né? Zé Arthur, foi prefeito também. Aliás, a família toda comandou a cidade e continua. E registrar também aqui a presença do meu amigo Francisco Júnior, que tá, do programa Francisco Júnior, que vai bater papo com a gente aqui também. É, fico muito feliz em recebê-lo. Eu estou aqui no telefone, deputado, com uma pessoa que quer falar com o senhor, e o senhor deve conhecê-lo. Boa noite, Tota Barreto.
Tota,
O assunto aqui, Lagoa de Itaengue, é um assunto nacional, mas Ricardo e Lamartine puxou um assunto aqui interessante. E eu queria perguntar a você o seguinte, esse imbróglio de Lagoa de Itaengue, onde o prefeito manda um projeto para suplementação de verba, para pagar uma folha, e alguns vereadores estão contra. Aqui em Carpina, o prefeito Carlinhos do Moinho já mandou muitos desses projetos e toda a bancada, independente de que partido seja, de que posição seja, aprovou. Como é que você fala sobre isso? Você que tem uma experiência vasta de prefeito.
Eu quero cumprimentar o meu companheiro Tota. E Tota, primeiro, é primo, é parente nosso, vem da geração para trás. Meu pai, Moura Guerra, né, Antônio Guerra Barreto, são parentes, são primos. E Tota foi muito importante em momentos da minha vida pública. Por exemplo, em coisas que às vezes as pessoas não sabem. Eu fui candidato a prefeito em Limoeiro e perdi a eleição em 2004, tá? E naquela ocasião, Tota, eu era o estadual de Tota. E aí, eu, sendo candidato a prefeito, eu me afastei da campanha de Lagoa do Carmo. Depois da eleição, eu perdi a eleição de prefeito e fui candidato a deputado de novo em 2006. Então, eu não podia cobrar apoio de Tota se eu não participei da campanha e se naquele momento da eleição de 2004... eu tinha liberado Tota para votar em outro deputado. No outro dia da eleição, quando apurou-se as urnas de Limoeiro, quando eu não me elegi, eu já não contava mais com o apoio de Tota, porque achava que ele não tinha a obrigação, o compromisso não é a obrigação, mas o compromisso de votar em mim, porque ele tinha outro deputado. E foi uma das primeiras pessoas que me ligou a dizer: Ricardo, olha, eu quero você aqui em Lagoa de Itaengue, em Lagoa do Carmo, para que a gente faça um movimento aqui na rua para lançar a tua candidatura a deputado de novo. Ou seja, então, é uma pessoa, além de ser parente, Tota é uma pessoa que teve comigo gestos grandes, e entre eu e Tota não tem ninguém e não precisa de ter ninguém, né? Nós somos parentes e amigos. Então, quero fazer esse registro aqui e quero, com relação a essa questão do Lagoa de Itaengue, Lamartine, dizer a você que quando do resultado dessa votação da Câmara, você passa para mim o nome dos vereadores que foram contra, que eu quero botar esse vereador na hora do Brasil, em Brasília. Eu quero fazer um pronunciamento em Brasília e pedindo que replique isso na hora da Voz do Brasil, para que as pessoas saibam quem são e como essas pessoas atuam politicamente para que a gente possa ajudar o povo a derrotar quem quer derrotar o povo. Quero cumprimentar aqui meu irmão Zé Arthur, ex-prefeito de Moeiro, o prefeito Tiago, que nesse momento acabou de chegar, e dizer, Toto, a você que nós colocamos aí essa questão da quadra, a questão do botamos dinheiro para a saúde lá de Lagoa do Carmo e colocamos um recurso para a Lagoa de Lagoa do Carmo. É uma obra que o prefeito Jailson vem lutando muito, me pediu, e nós colocamos recurso para a quadra, para a saúde e para a Lagoa, obra de infraestrutura na Lagoa. Então, mandar um grande abraço para o meu amigo Jailson Armazém, o prefeito de Lagoa do Carmo, um grande gestor, vem fazendo uma gestão competente em Lagoa do Carmo, junto com Ana Guerra, que é a vice-prefeita. Quero mandar um abraço ainda ao meu amigo Girlan Alencar, prefeito de Buenos Aires, uma das figuras mais conhecidas, 4 vezes prefeito, ninguém é 4 vezes prefeito se não for bom. Você voltar 4 vezes para governar o município tem que ser bom.
É verdade.
Meu amigo pessoal, particular. E mandar um abraço a uma das maiores lideranças de Carpina. Eu não vou dar números nem vou dar dados. Mas o povo de Carpina, na hora certa, vai saber desses números e desses dados. Não é hoje que eu vou dizer aqui. Foi feita uma pesquisa aqui em Carpina há poucos dias. Eu não sei se vocês souberam disso. Essa pesquisa fui eu que mandei fazer.
Plural.
A Plural. Foi feita a pesquisa encomendada por mim, para saber como anda a situação política de Carpina. E os carpinenses vão se surpreender, porque na hora certa nós vamos mostrar essa pesquisa, tá? E eu quero mandar um abraço para essa grande liderança, que é meu amigo Joaquim Lapa, uma das maiores lideranças daqui de Carpina e da Mata Norte. É um homem decente, uma figura séria, um político diferenciado. Eu posso dizer isso pelo gesto. Na última eleição de deputado federal, acho que todo mundo aqui sabe que eu me sentei com Joaquim Lapa e ele firmou de votar em mim, de me apoiar para deputado federal. E depois de caminhar alguns meses, poucos meses, ele teve um fato que veio acontecer, que foi a entrada de Carlos Lapa como candidato a deputado federal, que não era candidato, mas Carlos colocou o nome dele, e Joaquim veio falar comigo e disse, eu não sei o que lhe dizer, isso é coisa de homem que tem personalidade, tem palavra. E Joaquim disse, Ricardo, eu estou muito preocupado, muito chateado, porque eu quero ia votar em você, ia lhe apoiar, e eu já sabia do que se tratava, e antes dele falar, eu disse, Joaquim, não precisa você me dizer, porque se eu estivesse no seu lugar, eu faria exatamente o que você vai fazer, porque você tem que fazer, que é votar no seu irmão. Se seu irmão é candidato, como é que você pode votar em outro? E ele bateu no meu ombro e disse, eu não tenho outra coisa a fazer. Eu disse, pode fazer, porque eu faria do mesmo jeito. Portanto, eu quero dizer nesse momento aos companheiros de Carpina que estão me ouvindo, que eu já tenho palanque para subir aqui em Carpina em 2016. O meu palanque aqui será o palanque de Joaquim Lapa. Eu vou subir no palanque dele, eu vou pedir voto para ele, eu vou me colocar à disposição dele, e vou lutar para que ele ganhe essa eleição em Carpina também, para fazer o que ele já fez para o Carpina no passado, e fez muito. Foi um grande gestor e foi um grande prefeito aqui na cidade de Carpina. Então eu quero mandar um abraço para ele agora aqui, nesse momento.
Dá uma boa noite especial e convidar aqui para o bate-papo meu amigo Francisco Júnior, da Carpina FM, do programa Francisco Júnior, de segunda a sexta, de 6 da manhã e meio-dia. Boa noite, Francisco. Bom recebê-lo aqui, amigo.
Boa noite, Peruca. Boa noite, deputado Ricardo Teobaldo, prefeito Lamartine, demais companheiros que estão aqui presentes, vereadores de Lagotaenga, ex-prefeito Vira Nova, prefeito da cidade de Limoeiro, prefeito Tiago. E falar com o deputado federal Ricardo Teobaldo a respeito dessa experiência que o Ricardo vivencia. Ele já foi legislativo estadual, executivo municipal e agora vivencia o legislativo federal. E está vivenciando essa turbulência toda no Brasil, é pedalada, é escândalo, bronca na Petrobras. Como é que está sendo esse desafio? Brasília, na verdade, é um caldeirão fervendo, deputado. Boa noite.
Boa noite, Francisco. É verdade. Eu tenho sempre... Essa semana eu tive a oportunidade de dizer lá no PTB, teve um evento lá no PTB, eu tive a oportunidade de dizer o seguinte. Eu, graças a Deus, não tenho muito o que pedir a Deus. Eu só tenho o que agradecer. Porque eu tenho... quase tudo que alguém pode querer ter, eu tenho todos os motivos para estar feliz e ser feliz. Chego em Brasília como deputado de primeiro mandato, tá? no primeiro, no segundo, no terceiro mês, no segundo mês que eu estou em Brasília, eu ocupo um dos cargos mais importantes do Congresso Nacional. Não é da Câmara, é do Congresso. Porque no Congresso Nacional você tem comissões várias. Se você for lá, você vai ver as comissões funcionando. Comissão de Transporte, Comissão de Seguridade Social, Comissão de Justiça, Comissão de tudo. Só tem uma comissão que não é da Câmara. Só tem uma comissão que é comissão do Congresso Nacional. Ela é composta por deputado e senador. Não tem outra comissão, a não ser a comissão do orçamento.
Representa as duas casas.
Ela representa o Congresso, as duas casas. Chama-se comissão do orçamento. E eu chego em Brasília, integro a comissão de orçamento, que é uma comissão que qualquer deputado quer atuar nela. Além de atuar na comissão, eu sou designado para ser o relator do orçamento, da LDO do orçamento. Então, Sérgio Guerra foi. Os que foram antes de mim são figuras que tinham 10 anos, 15 anos de mandato. Figuras que estão hoje, senador Romero Jucá, Vital do Rego, que hoje é ministro do Tribunal de Contas.
Da Paraíba.
Exatamente, Sérgio Guerra, Fiuza, enfim, figuras que tinham uma vida pública de 20 anos de mandato. E eu chego lá e consigo chegar a ser relator do orçamento. Isso me abriu o espaço político. Isso me fez despachar e falar ao telefone e ter a oportunidade de sentar com todos os ministros de Estado, dos mais importantes, que é o ministro da Fazenda e do Planejamento. Esses dois ministros são os ministros fundamentais do governo. Eu tenho a facilidade de falar com eles no telefone, de receber ligação, de ligar, de ir lá. E, muito importante, como ontem, eu não estou dizendo isso porque eu quero ficar vaidoso ou orgulhoso, muito pelo contrário. Quem me conhece sabe que eu não tenho isso comigo. Mas oportunidade de ajudar outros deputados que estão lá. Como ontem eu levei o meu amigo deputado da Bahia, tá? Que está lá há dois mandatos, e ele me colocou a dificuldade que ele está tendo. A esposa dele é prefeita de uma cidade da Bahia, com uma dificuldade lá, e eu levei ele ao ministro do Planejamento, ligando de manhã e sendo recebido à tarde. Então, isso aí, para mim, assim, é muito gratificante. Em cima do trabalho que nós temos realizado lá. E, em cima disso, poder favorecer Pernambuco e a região e trazer as coisas para ajudar a trazer para Pernambuco as ações que a gente possa trazer. Então, isso é muito gratificante. Do outro lado, também, eu chego, como o Francisco Júnior colocou aqui, num momento de muita dificuldade, de muita turbulência, num momento de... Essas pedaladas que estão se falando aí, isso é coisa muito pequena. Porque a pedalada, ela simplesmente é bom que as pessoas possam. Muita gente ouviu falar de pedalada. E eu cheguei no aeroporto um dia desse, o rapaz da Infraeb da Esteira, né, que trabalha lá, disse: deputado, que danado esse negócio de pedalada. Eu digo: olha, pedalada é o quê? Pedalada é usar o recurso para pagar uma coisa. E aqui está Jairo, que foi prefeito, Zé Arthur aqui, que foi prefeito, eu fui também, lá Martina é prefeito. E um dia desse eu conversava com um desembargador do Tribunal de Pernambuco e conversava com um desembargador, amigo meu, e eu dizia: existe uma coisa que tem que ser diferente da outra. Vários prefeitos fizeram, isso é errado, isso não é correto fazer, mas não podemos comparar isso com Petrobras, com desfalque de dinheiro e com roubo. Por exemplo, você tem que botar um dinheiro que está lá para pagar, um dinheiro que você tem para investir na educação, você não pode botar esse dinheiro em outra obra, não é assim? Mas se você faz a outra obra com esse dinheiro e o tribunal lhe pega, lhe fiscaliza, você errou, porque você investiu o dinheiro errado. Mas você não roubou o dinheiro. Você pegou o dinheiro e aplicou o dinheiro.
Transferência de finalidade, né?
Exatamente. Então você, e se você fizer isso, você vai pagar porque você fez isso. Mas é preciso separar o joio do trigo. Não é a mesma coisa do prefeito que rouba o dinheiro, que tira o dinheiro, bota no bolso, que desvia o dinheiro. É diferente. Você vai pagar por um erro cometido, um erro formal, e não porque você roubou o dinheiro. Então, o que é a pedalada? A presidente Dilma usou o recurso da Caixa para pagar o Bolsa Família. E não mandou o dinheiro de volta para a Caixa num período que devia ter mandado. Eu tive ontem com o ministro Joaquim Levy, ontem. Eu saí do Ministério da Fazenda para o aeroporto. E o ministro me pediu para que eu voltasse. Eu vou voltar para Brasília ele me pediu para voltar segunda. E eu disse, ministro, eu não posso voltar segunda. Eu vou voltar terça no voo de 5 horas da manhã. Eu me comprometi com o ministro, às 8h30 eu estou no Ministério da Fazenda. E por que é que eu vou às 8h30 para lá? Porque eu vou encerrar o relatório da LDO. O quarto adendo do relatório já. Ou seja, eu já vou mexendo 4 vezes. Para quê? Para mexer na meta. O governo está dando uma nova meta. Eu coloquei no orçamento que o país teria 30 bilhões de superávit. O país tem 35 bilhões de déficit. Já dá uma diferença de 65 bi, mas vai aumentar. Não é só isso, é mais. E o ministro disse a mim essa semana, ele está pagando, o governo pagou agora 20 bi de pedalada e vai pagar mais 20 bi agora. Isso é uma conta muito grande. Mas essas pedaladas foram usadas para pagar programas. Está errado, tá, porque a lei diz que não pode. Mas isso aí ninguém vai caçar a Dilma por causa disso.
Lá atrás, tá? Lá atrás aqui em
Pernambuco. O governo Fernando Henrique fez isso, o governo Lula fez isso. Se fez com mais ou com menos, a diferença é só o tamanho. É como o cara que bota um revólver na sua cabeça. Ele bota um revólver e rouba 100 reais seu. Ele roubou, botou o revólver na sua cabeça. Ele vai em Antônio Hermínio lá no grupo do Abílio Diniz e rouba 1 milhão. Ele só roubou mais. Mas o revólver ele botou na cabeça sua.
Ah, a mesma, né?
A mesma. Então, foi feito no governo Fernando Henrique, foi feito no governo Lula e foi feito no governo Dilma com montante maior. Mas foi feito. Então isso aí não é motivo para caçar a presidente da República. E a justiça já diz isso. Né?
A gente já ouviu falar, deputado e prefeito, que vocês, aqui, todos os outros, que aqui em Pernambuco foi feito pedalada com dinheiro do Detran para ajudar a pagar a folha, com dinheiro da Celpe para pagar
a
folha.
Pois é, a dificuldade do país é muito grande. Se você
lá
for,
atrás.
Se você for falar, e eu disse isso lá em Brasília, eu tive a oportunidade de dizer na comissão, está gravado lá. Eu disse, olha gente, o problema que o país enfrenta hoje. Ele está prejudicando a todos os brasileiros. Pernambuco, 80 mil pessoas, ou mais de 80 já, perderam o emprego em Pernambuco. Famílias que estão desempregadas, o comércio desaquecido, a indústria em crise, o dólar 4,20, 4,30...
O jornal começa para hoje 182 mil desempregados.
Pronto. Então já está... Os empregos estão se sumindo, tá? Então, isso tudo, aliás, eu disse 80, mas é 180 mil. É.
Eu
disse 180 mil. Então, você vê, os desempregos estão sendo sumindo no país todo. O que é que, e por que é que isso está acontecendo? Está acontecendo, sobretudo, por uma crise chamada crise política. Se essa crise política não tivesse da forma como está, a economia já estava muito melhor. Se ajustar à crise política, o dólar cai para 3,20, 3,30. Eu ouvi do ministro Joaquim Levy, estou dizendo que ouvi dele. Ele, numa das reuniões, o ministro Joaquim Levy, a senadora Rose de Freitas e o outro companheiro, o filho de Zé Disseu, Zeca Disseu. E ele dizia o seguinte, olha, da economia eu compreendo, da economia eu entendo, agora da política eu não entendo, porque ele não é político, ele é um técnico. Então, quando ele toma as medidas que ele toma, elas são para ajustar a economia. Aí vem a política para desmantelar. Porque você veja uma coisa, o Brasil foi rebaixado, tá? O Brasil foi rebaixado, e só para a gente fazer uma conta aqui, é muito fácil as pessoas perceberem isso, no que é lógico, no que é real. Eu coloquei 30 bilhões de superávit. Está lá, a imprensa noticiou isso. O Jornal de São Paulo foi do Brasil e tal. O governo foi quem me deu o subsídio para que eu colocasse os 30 bilhões, porque quem informa a comissão é o governo. Então o governo errou. O governo errou quando deu os 30, depois veio o 35 de déficit, que hoje não é nem 65. Hoje a gente já sabe, isso vai sair na imprensa e vocês vão ver. Eu vou adiantar aqui que para a semana vocês vão ver. O que era 65 bi, eu já saí de Brasília ontem, é 100 bilhões de reais. Já está na casa de 100 bi. Aí você veja uma coisa. O governo, há 5 meses atrás, falou da CPMF. Essa CPMF iria arrecadar aí 65, 70 bi, ou alguma coisa até mais do que isso. Isso seria em cima do salário. Foi colocado. Quem ganha R$1.000 pagaria, parece, 60 centavos, alguma coisa. Um valor muito pequeno dessa CPMF. Aí a oposição cria uma situação de terror e de votar contra e de obstruir as votações, dizendo que isso é mais fazendo o discurso que é um discurso populista, é um discurso de que aí o Brasil, por conta de não ter sido votado, ora, se você vota a CPMF, diz, olha, nós temos uma receita aqui de 70 bi, e o déficit do governo é 70, 80, estava coberto, não é isso? E o ministro da Fazenda disse a gente, nós vamos trabalhar aí, ajustar a economia, ver onde é que precisa ajuste e caminhar em frente. Mostrar aos investidores que o país está sob controle, está sob gestão da economia. O que é que acontece? Não aprova CPMF, você via na televisão, não aprova nada aqui, não aprova nada. O resultado do Brasil foi rebaixado. As pessoas não sabem que aquele rebaixamento do país foi muito pior para você que está aqui, porque fazendo seu programa, para o motorista do táxi, para o mototaxista, para quem está trabalhando no seu negócio. Isso, Lamartine, foi muito pior do que a CPMF. Porque quando o país foi rebaixado, isso significa que os juros sobem, a inflação aumenta, o consumo diminui, a exportação diminui. Por quê? Perdeu crédito, os investidores retiram o dinheiro daqui, o dólar sobe. Você pode ver que quando o país foi rebaixado, o dólar foi para 4,30. Então vejam que coisa, é aquele trabalho do quanto pior, melhor. São os políticos que eu estou dizendo agora que o país tem que se livrar. Porque na hora que a gente precisa votar, a gente tem que dizer, olha gente, eu estou votando assim, é ruim, é amargo, mas tem que ser.
E a menos prejudicial para a população.
Claro, é como alguém que está com diabetes. Você está com diabetes, você sabe, pega no dedo do pé e tal. Chega um momento que é melhor você tirar o pé do que a diabetes comer sua perna. Então, se você vai analisar o porquê chegou aonde está, eu não vou isentar aqui o governo PT, o governo Dilma, não, porque eu não tenho que isentar ninguém, não. Eu só tenho um compromisso, é com os votos que me elegeram e com os pernambucanos. Porque eu só me elejo de novo se eu tiver o voto das pessoas. Agora eu preciso ter e aprender a falar a verdade, a colocar as coisas como elas são, e não estar com conversa mole. Quiseram derrubar a presidente, está aí. Eles mesmos já dizendo que o movimento enfraqueceu. Porque ninguém pode tirar a presidente, porque o país entrou em crise. A Europa... Todo mundo viu a Europa em crise há um ano atrás. Os Estados Unidos desempregou, a inflação aumentou, derrubaram Obama por causa disso. Obama venceu, os Estados Unidos está saindo. Os países da Europa, Portugal, os países entraram numa crise violenta. Qual foi o presidente que foi derrubado por causa da crise? Agora, se tiver fatos concretos, provados, comprovados, feito agora do presidente da Câmara, não é? Aí não, aí tem que tirar.
Francisco Júnior.
Como é que o senhor se sente, deputado, participar de uma casa onde um presidente está provado, comprovado, que ele está envolvido de atos de corrupção, e ele é quem lidera, ele que coloca os projetos em pauta? O senhor como parlamentar, como é que o senhor se sente naquela casa?
Eu sinto que tem que mudar, que tem que tirar ele tem que sair. Ele diz que não sai, diz que não vai renunciar. Ele diz que vai continuar presidindo a Câmara. Ele não tem condição moral, não tem condição ética de presidir a Câmara.
Silvio Costa foi a pedir a saída dele agora, né?
Pois é, e tem que pedir. Eu acho que nós temos que nos unirmos lá na Câmara para que ele possa sair da Câmara. Ele não tem condições morais de presidir a Câmara Federal, não tem condições éticas de ocupar o cargo de presidente.
Prefeito Lamartine, venha para a conversa. Como é que o senhor anda? Tem anotações aí, Coelhão?
Eu gostaria de me congratular com a palavra do nosso amigo aqui, Clota Barreto, né? Que já teve a experiência de prefeito por 2 mandatos na cidade de Lagoa do Carmo, e mostrar à população de Lagoa de Itaenga a importância dessa mobilização que a gente está vendo para conscientizar cada vereador lá na Câmara Municipal de Lagoa de Itaenga, mostrar a importância para que seja aprovada essa suplementação, como foi dito aqui pelo nosso deputado Ricardo Teobaldo. Gostaria de dar uma boa noite também ao prefeito Tiago Limoeiro, ao ex-prefeito Zé Arthur, amigo do meu pai, tiveram mandatos no mesmo período. Meu pai, prefeito de Lagoa de Itaenga, Zé Arthur, Limoeiro, ao Dede Tiago, assessor de Ricardo Teobaldo, ao nosso amigo aqui Francisco Júnior. Então isso é importante, que tenha esse diálogo, tenha esse debate para mostrar a sociedade. Em algumas reuniões passadas, caro deputado, lá em Lagoa de Itaenga, o povo já começou a se mobilizar, já começaram a se manifestar e tentaram botar na cabeça da população que essa mobilização tinha sido organizada pelo prefeito Lamartine. Não. Isso é o povo de Lagoa de Itaenga que está participando da política, está participando da administração, está vendo o prejuízo que o município pode levar na casa aqui dos aproximadamente agora 6 milhões de reais, porque o deputado já anunciou mais uma emenda parlamentar de sua autoria no valor de 800 mil reais para a construção desse CAPS. Então tudo isso é importante. Lagoa de Itaenga hoje está sendo uma cidade privilegiada. Então jamais foi visto na história do nosso município uma captação de recursos num montante como esse, minha gente. Então devemos aproveitar esse momento. Então cada vereador lá aprovando essa suplementação para viabilizar a captação desse recurso, o que é que o vereador tem que fazer? Cobrar. Agora cada minuto que se passa, cada dia, cada mês que se passa, vai demorando, vai inviabilizando a conquista desse recurso que já está disponível para o município contratar.
Se então, não contratar, perde.
Se não contratar, perde. Perdendo é prejuízo, como o deputado Ricardo Teobaldo falou. Não é prejuízo para o prefeito, para o vereador, para o deputado, não. É prejuízo para a Lagoa de Itaenga como um todo. São aquelas pessoas carentes que está faltando o calçamento na sua rua, está faltando o esgoto, a infraestrutura, está faltando a quadra de esporte, está faltando um posto médico, né? Que eu gostaria de agradecer a toda a equipe, que nós estamos tirando do papel também, uma UBS que está sendo construída na Vila Boa Esperança, a quadra de esporte que está sendo concluída na comunidade da Camboa. Então o pessoal lá da comunidade Sítio, Açude e Arrombados, estão precisando do calçamento, a avenida que foi projetada, o Alto do Fogo da Camboa, o pessoal da Vila da Caixa, a reforma da praça que a juventude de Lagoa de Itaenga está pleiteando, a coberta e a reforma da quadra lá do Matadouro, não é? A revitalização da entrada da cidade, sentido Carpina, Lagoa de Itaenga, Feira Nova, Lagoa de Itaenga. Então tudo isso é importante. E a população de Lagoa de Itaenga está ouvindo um depoimento de uma pessoa de experiência administrativa, feito Tota Barreto. Tota Barreto apoia um grupo de oposição, a mim em Lagoa de Itaenga, que ele apoia o grupo do atual prefeito de Carpina, mas ele está dizendo a verdade. Eu estive 4 mandatos de vereador lá no município de Lagoa de Itaenga, e uma boa parte desse período, 16 anos lá no Legislativo, eu tive a oportunidade de ser vereador no mandato do atual prefeito de Carpina hoje. Agora eu quero que nenhum deles prove que eu votei em um projeto de suplementação de verba para o orçamento do município contra. Nunca votei. Projeto que era a benefício da sociedade de Lagoa de Itaenga, a benefício do povo, eu sempre votei a favor. Então eu tenho esse histórico. Às vezes umas pessoas sem esclarecimento diziam: mas vereador, o senhor está votando num projeto a favor, um projeto do seu adversário. Eu disse: não é um projeto do meu adversário, sim um projeto do município para o bem da sociedade. Então você hoje tem a sua rua que não é calçada, se vê um projeto para fazer a pavimentação em paralelo na sua rua, se eu for contra, você não vai ser beneficiado. Aí o pessoal acordaram e disse: o senhor está certo. Então, diante desse trabalho, Jairo, eu consegui, no decorrer desses 16 anos, ir mostrando a minha fidelidade à população do Lagoa Itaenga, a minha honestidade com aquelas pessoas que votaram em mim. E através disso aí eu fui pegando credibilidade e cheguei hoje onde eu estou. Estou prefeito de Lagoa de Itaenga porque demonstrei à sociedade o porquê de uma candidatura, de um mandato de vereador, o porquê de uma candidatura e um mandato de prefeito, o que era que eu queria vir fazer no município de Lagoa de Taenga. Então, o que eu queria vir fazer é justamente isso. Peguei um município totalmente desorganizado, com déficit lá financeiro dentro do município, com folha atrasada, bronqueado com previdência social, e graças a Deus, hoje isso aí está tudo em dia, temos a certidão em dias, estamos aptos a receber recursos do Estado e da União, e estamos conseguindo isso com essa parceria maravilhosa através do nosso deputado federal, Ricardo Teobaldo. Então, esse é o esclarecimento para toda a sociedade de Lagoa de Taenga. Não é para ir para a Câmara de Vereador desacatar vereadores. Não é para lá quebrar o patrimônio público, mas sim cobrar aquelas comunidades que vão ser beneficiadas com essas edificações dessas obras, pedir e mostrar que essa obra não é para o prefeito Lamartine, não é para o vereador em si, para toda a sociedade e para o desenvolvimento de Lagoa de Taenga.
Muito bem, começando com o prefeito também da cidade de Lagoa de Taenga, que é o nosso acompanhado, nosso amigo Carlos Peruca. Mas, prefeito, como o Toga acabou de falar, e o deputado federal Ricardo Teobaldo também, hoje o que, é que o senhor sente dos parlamentares que fazem oposição? O senhor sente verdadeiramente que eles vão votar contra um projeto que beneficia os munícipes com mais de 6 milhões de reais?
Só um minutinho, Francisco, antes que o prefeito
responda.
O jornalista Elielson Lima já está repercutindo aqui as fotos e vídeos no blog Elielson Lima, um dos blogs mais bem acessados da região. Todo o assunto do programa e também do blog do José Maílson, o Voz da Mata Norte. Pois não, prefeito?
Eu acredito, Francisco Júnior, que deve mudar a ideia. Porque se eu tivesse ficado parado, não tivesse vindo para a rede de comunicação mostrar a importância desse recurso para a comunidade de Lagoa de Taenga, eu acredito que esse projeto não iria passar. Mas hoje está sendo esclarecido. As reuniões que estão acontecendo em Lagoa de Taenga, como todo mundo sabe, nas caladas da noite, essas reuniões não podem existir mais. Eu acho que o grupo lá, adversário, tem que dar um basta nessa situação, tá certo? Porque Lagoa de Taenga, e principalmente quem votou nesses vereadores, precisam justamente desse trabalho que está sendo feito. Então, como o Ricardo Teobaldo aqui, o deputado, falou, como o Tota Barreto falou, política se deve fazer na hora certa. E sempre quando algumas pessoas me indagavam se eu seria candidato ou não à reeleição, eu sempre disse, eu gostaria de falar sobre a eleição no ano da eleição, não é? Então, o Ricardo Teobaldo, em uma entrevista anterior a essa, lançou a minha candidatura como reeleição, como candidato a prefeito do município de Lagoa de Taenga. O grupo se reuniu, disse que o candidato natural do grupo em Lagoa de Taenga seria eu, então eu estou disposto, meu nome está à disposição.
Naquele momento,
vamos trabalhar.
Lamartine, só interrompendo rapidamente, naquele momento eu fiz essa colocação, porque por outro fato que a Câmara de Lagoa de Taenga queria fazer, que era um absurdo, não sei nem do resultado que foi que ocorreu. Você está aqui, Francisco Júnior, e você, Peruquinho, são duas pessoas que formam opinião e que sabem e que têm informação, que são pessoas que acompanham a imprensa, que faz a imprensa, que é um poder. Eu acho que nós temos quatro poderes no Brasil: executivo, legislativo, judiciário e o poder da imprensa. A imprensa boa ajuda. Eu nunca liguei quando era prefeito para uma rádio, para ninguém, para reclamar, porque quando a imprensa colocava, às vezes, eu procurava era resolver o problema. Porque no outro dia a imprensa dizia, olha, o prefeito resolveu o problema. O prefeito que vai brigar com a imprensa é um prefeito burro, que não sabe fazer a política e nem a gestão. Porque quando você chega e diz, olha, tem um problema do esgoto estourado assim, 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 você, em vez de ficar com raiva da imprensa, você tem que resolver o problema do esgoto, não é ficar com raiva da imprensa, não. E vocês que sabem disso, qual é o órgão que tem capacidade, que tem competência de julgar as contas? Eu, por exemplo, não sei julgar contas. Se me derem processo administrativo do Tribunal de Contas para eu julgar as contas, eu não sei. Eu sou deputado federal, mas não sei. Ninguém sabe de tudo. O Tribunal de Contas é o órgão que tem a competência de julgar e de fiscalizar, né? Assim, como é que o Tribunal de Contas manda aprovar a conta e a Câmara quer rejeitar a conta, mostra que isso é política. Não foi isso lá?
Justamente.
Então isso aí não é uma coisa correta.
Interrompendo a linha de raciocínio do deputado e também do prefeito, foi justamente que eu perguntei isso ao prefeito Lamartine, por quê? Por conta desse comportamento da Câmara, numa situação como essa, onde uma conta já veio aprovada do tribunal e a Câmara rejeitou, o que vem dessa Câmara agora, não digo na sua totalidade, mas de alguns parlamentares, não vai ser muito estranho, não. Depois que reaprovaram uma conta que já veio aprovada no tribunal, eu acho muito difícil também eles aprovarem agora um orçamento de 6 milhões, porque, sem querer tomar partida aqui por lado do prefeito, eu estou pensando na população. Se a Câmara da Gotanga reprovar, na verdade, essa suplementação, quem vai ficar no prejuízo é o povo. 6 milhões de reais é para tocar muita obra na cidade. Sim, e é preocupante a situação.
Olha, Francisco, eu quero, inclusive, dizer a você, a Peruquinha, faça uma pesquisa e veja quais são os municípios da região que tem emenda no total de 6 milhões.
Primeiro, o município tem que estar habilitado. Né?
Tem que estar...
Senão, todo município.
Pronto, aí 70% dos municípios de Pernambuco não estão.
Se não tiver então, habilitado, não recebe.
Então, 70% já está fora disso. Só ficou 30%. Pega quais são os municípios que têm 6 milhões de reais de emenda hoje. Não tem. Lagoa de Itaenga tem por quê? Porque Jorge Pitribu ajudou. Porque Jarbas ajudou. Eu não estou falando nem
Raul
do
Henrique.
Raul Henrique ajudou. Armando Monteiro ajudou. Eu ajudei. Então, Lamartine conseguiu uma coisa que não é fácil. Fazer um trabalho de articulação e conseguir levar isso para o município. E os vereadores agora querer destruir isso por conta de uma eleição próximo ano. Você tem, Lamartine, que botar o carro do som na rua e chamar o povo para ir para a Câmara segunda-feira. Esses vereadores querem fazer o confronto, um confronto do mal contra o bem. É o confronto do mal deles, que eles querem fazer, contra o bem de quem quer ajudar. E nós não podemos ficar passivos. É preciso ir para a rua. É preciso que o povo de Lagoa Tenha, que está ouvindo essa entrevista, identifique quem são esses vereadores. Foi ali quando eu disse que porque eles rejeitaram as contas, não iam deixar Lamartine inelegível, não. Gente, a eleição tem que se ganhar no voto. Ninguém pode querer destruir os outros, prejudicando as pessoas, prejudicando a cidade, rejeitando conta. Não pode ser assim. Se o povo decidir que Lamartine não ganha a eleição, tudo bem. As urnas para o ano vão se abrir. E se você não ganha, não ganha. Eu perdi duas vezes a eleição de prefeito em Limoeiro. Eu fui candidato em 2000 e fui candidato em 2004. As pessoas achavam que eu podia ser deputado estadual como fui, mas que eu não podia ser prefeito. Eu aceitei muito bem. E nunca fiquei com raiva, não. Você sabe o que eu fiz? Quando eu perdi a primeira eleição, eu andei mais. Quando eu perdi a segunda de prefeito, eu disse que eu estou errado em alguma coisa, porque eu precisava corrigir. O que é que eu estou errado? Perdi na zona rural. As duas eleições a que eu perdi, perdi na zona rural. Então eu preciso ir para a zona rural. Eu fui embora para a zona rural. Quando eu fui a terceira, eu ganhei a eleição com a maior votação que o prefeito já ganhou em Limoeiro.
Aqui em Carpina, deputado, há pouco tempo, o prefeito, o Carlinhos de Munho, pediu uma suplementação à Câmara, eu estava acompanhando a sessão, na ordem de 15 milhões de reais, e os vereadores da oposição aprovaram aqui em Carpina. Suplementação
tá certo,
que o prefeito pediu, 15 milhões de reais. Foi dado, agora o papel do parlamentar é aprovar e depois acompanhar os gastos.
Fiscalizado,
prefeito, agora aqui fiscalizar. Ele investiu o dinheiro no CAPS direitinho, vamos acompanhar. Porque o papel do vereador não é prejudicar o povo. Ele aprova e depois vai acompanhar os gastos. Seu prefeito foi tanto, foi investido em quê? Onde? De que forma foi feito? Mas
lá estão usando a tática o seguinte. Eu mandei o projeto em conjunto, aí disseram, não, a gente não vai aprovar porque está tudo junto, num quantitativo de 10 milhões, que seria essas obras, mais suplementação para pagar os funcionários. Aí eu fui e desmembrei. Desmembrei tudinho. Aí aprovaram para pagar a folha, que era um quantitativo aproximadamente 6 milhões, só aprovaram 3. Quando for agora no mês de novembro, vou ter que mandar outro projeto. Né? Porque eu fiz todo o levantamento para pagar de setembro, outubro, novembro, dezembro, mais o décimo. Então não precisaria mais de projeto. Aí aprovar pela metade, então já vai ter que ter outro projeto. E desmembrei isso aqui agora toda semana, quando tem reunião de 15 dias, aí diz, não, mas o prefeito não mandou uma documentação que a gente pediu. Estão pedindo, caro deputado Ricardo, até extrato de conta bancária de dinheiro que não foi repassado ainda. Quer dizer, eu só tenho lá acreditado na conta um convênio, uma parcela de um convênio do FNDE é para uma construção de uma creche, que eu venho lutando com isso desde o início de 2014. Então eu tenho uma parcela lá no quantitativo de 390 mil reais aproximadamente. Então já pediram esse extrato de conta várias vezes e fica justificando. É, pedimos a documentação, o prefeito ele não mandou. Agora mesmo mandaram outro ofício pedindo a mesma documentação que eu já mandei. Quer dizer, a cada sessão que passa, que não é aprovada, vai-se embora 15 dias. Daqui a pouco passa o ano, daqui a pouco chega o período de a União e o Estado ser impedido de passar os recursos para o município, porque é ano eleitoral. A gente não tem como conveniar, não tem como contratar, não tem como receber recurso. Aí é onde eles querem chegar, ir para cima de palanque e dizer: o prefeito prometeu isso, prometeu aquilo e não fez. Agora não fez por quê? Porque o Legislativo, a Câmara de Vereadores, não todos os vereadores, porque quem já declarou o voto favorável foi o vereador Paulo Feliciano, Lucas da Camboa e Betânia Mendes. Já estão favoráveis a todo esse projeto em benefício da população de Lagoa de Itaenga. Então, como o deputado Ricardo Teobaldo, o Aglailson Júnior, essa semana reforçou, a cidade de Lagoa de Itaenga como um todo tem que acordar, ver esse trabalho, analisar e ajudar, não a mim individualmente, mas ajudar o município a sair dessa picuinha, sair dessa politicagem, porque eu sempre tenho dito, política é uma coisa e politicagem é outra, totalmente diferente, é aquela coisinha pequena, onde não leva ninguém a lugar nenhum.
Deputado Ricardo Teobaldo, como o senhor fala desse momento que Pernambuco está vivendo? A gente está com muita, o país inteiro, mas Pernambuco, por exemplo, muitas promessas de governo, muitas promessas até de dobrar salários, olha, e agora a gente está vivendo um momento que não tem muita esperança não.
Olha, Pernambuco está vivendo um momento de grave crise. Eu não quero fazer crítica aqui direta ao governo. E não é por nada, poderia fazer. O governador prometeu muita coisa na campanha e não está fazendo nada do que prometeu. E a gente sabe que pegou um ano de crise. Mas tem outro fato aí que os pernambucanos precisam também, e alguns já têm conhecimento. O governador Eduardo Campos, enquanto governava o estado, ele pisou no acelerador. Ele gastou mais do que podia gastar. E gastou mais para quê? Ele gastou mais para fazer o nome, e o objetivo dele era disputar a presidência da República. Então ele deixou o estado endividado, essa é a verdade. João Lira assumiu o governo, nada fez. E se você pegar, você que é da imprensa, vocês sabem que quando João Lira era governador, já estavam os rumores por dentro do governo, João Lira insatisfeito, dizendo que o que é que ele ia fazer se o estado estava estourado. O estado estava estourado.
Inclusive, ele
já naquela
governou
época,
bem campo, né?
Naquela época, Paulo Câmara assume o governo. Paulo Câmara, coitado, foi candidato colocado pelo governador Eduardo. Assume o governo. O que é que Paulo pode falar na imprensa? Nada, está calado.
Sabe de tudo.
Agora você veja hoje, metade dos carros da Polícia Militar de Pernambuco estão parados. Vocês sabiam disso?
Verdade.
Por que é que a violência em Pernambuco está crescente? O Pacto pela Vida tem que repactuar o pacto. Pacto pela Vida está aí, a violência crescendo em todo canto. Um dos municípios mais violentos de Lagoa, um dos mais aqui é Lagoa de Itaenga.
Lagoa de Itaenga e Paudalho.
O que é que o prefeito tem a ver com isso?
Passou um tempão sem delegado.
O que é que o prefeito tem a ver com isso? Nada, porque o prefeito não tem segurança. O prefeito
caro,
não tem.
Caro deputado, essa semana a viatura, um Amarok da Polícia Militar, que presta serviço à Polícia Militar, ela bronqueou, deu problema na mecânica lá. E a prefeitura teve que assumir a responsabilidade de fazer um serviço, já com orçamento estourado, as dificuldades financeiras, e assumindo o compromisso que deveria ser do estado.
Mas já está assim em todo canto, Lamartine. Eu tive 9 mil votos em Santa Cruz do Caparibe. Eu fui visitar Santa Cruz, a liderança de lá, e quando cheguei, fui cercado pelos vereadores, fui recebido pelos vereadores, cercado pela população lá. E as pessoas dizendo, a violência aqui está um negócio fora do comum. E o que é isso? Nós, a população talvez nem tenha conhecimento disso. Quase que 50% dos carros estão parados por falta de manutenção, por falta de gasolina e por falta de dinheiro. Você veja a educação. Você colocou aí, foi prometido dobrar o salário dos professores. E veja como é que está aí. A saúde Essas UPAs que saíram construindo aí, tem dinheiro do governo federal na construção das UPAs. E aí, o que é que acontece? Foi muita propaganda, muita construção, e agora as UPAs estão fechando. As UPAs estão fechando. Medicamento nos postos de saúde, nos hospitais do estado, faltando medicamento. Então, veja só, nós estamos numa crise, tá? Em Pernambuco, muito grande. A crise existe no país todo, existe. Agora, não se pode querer transferir a crise, tá? Simplesmente dizendo que essa crise toda que está aí é tudo culpa do governo federal. O Ceará não está como Pernambuco está. A Paraíba não está como Pernambuco está. Tem vários estados que estão aí. Aqueles que fizeram o dever de casa, aqueles que... Pernambuco foi vendido, tá? Foi vendido aos pernambucanos que Pernambuco estava no céu de brigadeiro. Foi vendido que Pernambuco ia continuar porque isso foi feito na campanha. Não bastou só terminar a campanha, nem assumir o governador. Antes de assumir, você já viu aí como é que Pernambuco realmente estava e como é que Pernambuco realmente está. Agora, eu não quero estar fazendo, e poderia aqui, discorrer muito mais crítica e fazer muito mais uma análise mais profunda disso tudo. Mas eu prefiro que a gente possa ajudar a melhorar isso. E é por isso que eu estou tentando ajudar. Eu estou tentando ajudar porque eu não torço para que isso piore. Eu não acho isso bom. Eu não quero que isso seja pior, tá? Cada vez mais. Eu sou o contrário do vereador de Lagoa da Enga. Em vez de fazer o que os vereadores estão fazendo lá e estão querendo fazer, eu sou o contrário. Eu não votei em Paulo Câmara. Eu não tenho nenhuma responsabilidade com o governo, porque eu votei em Armando, eu apoiei Armando. Mas eu não quero. Eu quero que os carros voltem a rodar. Eu quero que a educação melhore, que a saúde funcione e que as coisas melhorem, para que quando chegar na eleição a gente vá para a campanha de novo. Mas vá confrontando as ideias, mostrando o que a gente pode fazer melhor e não prejudicar o que está aí já, para levar vantagem na frente. É o que está acontecendo agora em Taenga. A turma quer, de todo jeito, prejudicar a Martini, prejudicando o município, não deixando que as obras cheguem, torpedeando as emendas, tá? O Tribunal de Contas manda aprovar uma conta e o vereador rejeita. Eu nunca vi isso, eu só vi isso em Lagoa de Taenga. Em nenhum município eu vi isso. Eu já vi o contrário. O Tribunal de Contas mandar rejeitar, né? E os vereadores aprovar.
Lagoa do Carro aconteceu isso.
Pois é. Lagoa do Carro. Aí é diferente. Mas mandar aprovar e rejeitar está na cara. Está na cara que isso é pura politicagem pequena. Isso não pode acontecer. O povo tem que derrotar esses vereadores. Tem que mandar esses vereadores tudo para casa. Botar esse povo para trabalhar. Esse povo está ganhando da Câmara para prejudicar o município.
Deputado, inteirando o seu raciocínio, quando você falou que viu acontecer ao contrário, o atual prefeito de Carpina hoje foi prefeito de Lagoa de Taenga por 8 anos consecutivos. Foram 8 contas rejeitadas. E o Tribunal de Contas mandou, orientou, deu parecer para rejeitar essas contas, e os vereadores dele lá na época tinham maioria e derrubaram o parecer do Tribunal de Contas lá e aprovaram essas contas todinha dele. Na história de Lagoa de Taenga, a primeira conta que veio favorável no decorrer desses últimos 14 anos, veio favorável, foi a minha. E a Câmara toma esse posicionamento, um posicionamento meramente político e por uma questão pessoal. Hoje temos a minoria na Câmara de Vereadores e eles estão passando por cima da administração, por cima do município, por cima do povo, como rolo compressor. Então a gente tem que dar um basta nessa situação, a gente tem que dialogar, temos que conversar e mostrar como está se batendo aqui, conscientizando que o prejuízo não vai ser para o prefeito, não vai ser para o cidadão Lamartine, e sim vai ser para a Lagoa de Taenga como tudo.
Muito obrigado ao prefeito Lamartine, ao deputado federal Ricardo Teobaldo. Registrar mais uma vez aqui a presença de Tiago, tido como um dos melhores prefeitos do estado de Pernambuco. Isso também a gente pode dizer, Tiago, até aqui registrar que é fruto do prefeito Ricardo Teobaldo enquanto prefeito da cidade de Limoeiro, hoje é espelho em toda a região. Quando se fala, Lamartine, nos municípios, referência hoje é a cidade de Limoeiro. A gente fica muito orgulhoso por isso, fica muito feliz, tem a cara de vocês, tem o jeito de você governar, e isso a gente fica muito feliz e grato por Limoeiro estar voltando ao lugar que sempre reinou lá quando a gente tinha 17, 18 anos de idade.
Eu quero agradecer a você, Pedro, que é o Francisco Júnior, abraçar todos os companheiros que estão sintonizados no programa de Carpina e de toda a região. Sei que a abrangência do programa vai longe aqui na região da Mata Norte e do Agreste. Cumprimentar os amigos que aqui estão, já citei o nome de todos, não vou fazer novamente, mas abraçar a todos aqui. E quero agradecer a oportunidade de me colocar sempre à disposição de vocês. Eu recebo muita ligação e dou muita entrevista por telefone de Brasília, muitas vezes até num plenário, uma zoada eu falo.
Aqui pra gente já falou várias vezes.
Pois é, e me sinto à disposição e quero me colocar à disposição da imprensa e de vocês para todas as vezes que precisar e que eu possa ajudar e esclarecer algum fato e alguma coisa. Dizer, ao encerrar minhas palavras, eu quero dizer o seguinte, que eu sempre fiz uma política que eu acho que... Eu acho não, tenho certeza que dá certo, porque deu comigo. Eu fui deputado estadual duas vezes em Pernambuco, fui o 7º deputado mais votado do estado, eu fui o prefeito de Limoeiro eleito com a maior votação até hoje, que Limoeiro já elegeu um prefeito, e agora estou como deputado federal, fazendo meu trabalho em Brasília com muita humildade, sempre aprendendo muito. Eu sempre tenho muito a aprender. E dizer o seguinte, eu acho que no político, para mim o político tem que ter algumas características que são muito importantes para mim. Primeiro, não enganar. A população, quando vê um político, ela tem no político uma pessoa que mente, que engana. Não engane, porque não adianta enganar. Não prometa emprego se você não tem para dar. Não prometa dinheiro se você não pode fazer. Não prometa aquilo que você não pode fazer. Porque você promete hoje, enrola amanhã, enrola depois, e no fim o cara vê que você está enrolando. Então a melhor coisa é ser sincero. É dizer que não tem emprego porque não tem. É dizer que não pode ajudar quando não pode. É dar atenção às pessoas. Isso é um fato que eu acho primordial. O segundo, atender telefone. Eu atendo o telefone.
É verdade, atende.
E retorno ligação de quem não sei quem está ligando. As pessoas ligam para mim sem eu saber quem está ligando e eu atendo.
E faz muito tempo esse número, viu?
Não, esse número é meu desde que esse número. É o meu primeiro número de celular. Eu fui deputado estadual, levei esse número para a Assembleia. Quando eu me elegi prefeito, eu peguei esse número e fiz e levei para a prefeitura. Quando eu saí da prefeitura e me elegi federal, eu tirei o número da prefeitura e levei para mim. Eu chego em Brasília agora, o deputado federal tem um número 61. O meu não é 61, o meu é 81. Aí as pessoas dizem, mas é mais caro. Não tem problema, eu pago 100 ou 200 reais a mais na conta que eu posso pagar, tá? Mas eu não quero perder o meu número que eu tenho há 20 anos. Então, esse número todo mundo conhece, todo mundo tem. E as pessoas ligam para mim, até eu dormir, ele está ligado. Quando eu durmo, desligo. Quando eu acordo, tomo um banho, tomo um café, eu ligo. E daí, o dia todo, eu atendo todo mundo. Gente que liga para mim, de lugar de Pernambuco, gente que liga para reclamar, gente que liga para elogiar, gente que liga para perguntar, gente que liga e que eu tenho a obrigação de atender. Agora, sabe por que eu atendo sem saber quem está ligando? Porque eu tenho certeza que quem está ligando de lá nem é para me cobrar, porque eu não fico devendo a ninguém, não passo cheque sem fundo e não enrolo ninguém. Se eu não puder cumprir, eu não acerto. Se eu não puder honrar minha palavra, eu não empenho ela. Ninguém é obrigado a empenhar a palavra. Uma vez empenhada, é obrigado a cumprir. Ninguém é obrigado a dizer que vai fazer, mas uma vez dito que vai fazer, tem que fazer. Então, eu sempre tive na minha vida isso comigo. Eu não prometo fácil. Eu só prometo o que posso fazer. Eu fui prefeito assim, fui deputado assim, sou federal assim. Então dá para ser assim. E se for assim, a população entende. E eu só fiz crescer na política. Então por que é que eu vou mudar se eu dei certo assim? Se eu tenho credibilidade? Não vou mudar. Dá certo assim. As pessoas têm que ser sinceras, têm que honrar a palavra, têm que olhar nos olhos das pessoas. não pode se esconder. O político que age assim, eu acho que tem futuro. Então, gente, eu quero deixar boa noite para vocês que estão em casa, os que estão sintonizados no rádio, os que estão nos ouvindo, e mandar um recado ao final especial para a Lagoa de Itaenga. Vamos derrotar esses vereadores. Vamos botar esses caras para casa. Bota esses caras para trabalhar, uma lavagem de roupa para eles fazerem. O que não pode é ele estar ganhando o dinheiro do povo na cama e votando e prejudicando a cidade. Vamos confrontar, vamos enfrentar esses caras e vamos vencer, porque Lagoa Itaenga é maior do que esses caras.
Boa noite, prefeito Lamartine. Muito obrigado, amigo.
Boa noite. Eu gostaria de abraçar, em nome do deputado Ricardo Teobaldo, a todos que participaram do programa aqui, Ponto a Ponto.